Kátia L. apresenta em 4 episódios reportagem especial sobre a gestão do esporte no Brasil, os efeitos da Copa do Mundo de Futebol, a mudança na legislação esportiva, o legado de outros países e a preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, nas vozes de quem entende do assunto.
O Brasil é o 5º país mais populoso do planeta, com cerca de 200 milhões de habitantes. Ao mesmo tempo, é a 7ª maior economia. Tantos atributos poderiam transformar o esporte nacional em potência. Mas, exceto no futebol e no vôlei, além de casos isolados como os talentos de Ayrton Senna, Gustavo Kirten e César Cielo, o país acumula poucos exemplos recentes de sucesso. Falta gestão, planejamento e até estratégia.
Conceito de estratégia. Em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando?
Sim, senhor.
Vou pedir isso na prova.
A natureza das entidades, onde não é permitido remunerar seus comandantes devido à legislação, prejudica o bom andamento do esporte no Brasil. Para o professor Rafael Andrés, coordenador do curso de pós-graduação em gestão do esporte pela Unisul, o amadorismo dos dirigentes vai na contramão do caminho do sucesso, que deveria ser baseado em profissionalismo.
Exigir profissionalismo na prática de trabalho. O que isso quer dizer? Cobrar, exigir metas, exigir planejamento, exigir responsabilidades. E se isso não for cumprido, que se mude, que se troque, que se cobre.
Na Federação Catarinense de Tênis, seus dirigentes são voluntários. Desta forma, não podem dar dedicação exclusiva ao esporte, que revelou nomes como Gustavo Kirten. A confirmação é de seu presidente, Rafael Vestrup, que durante a semana trabalha em São Paulo, na Confederação Brasileira da Modalidade.
A Federação Catarinense, ela é toda parte diretiva de presidentes, vice-presidentes e diretoria, ela é toda voluntariada. São pessoas que, ao longo da sua vida, tiveram envolvimento direto com a modalidade e, de alguma forma, querem retribuir a experiência adquirida e tudo que o esporte proporcionou para cada um. E a gestão da confederação, sim, ela tem os seus diretores, os seus executivos têm sim remuneração, de uma maneira profissional, principalmente pela questão das receitas oferidas através de patrocínio.
A falta de profissionalismo proporciona pequena alternância de poder. Nos últimos 39 anos, a Confederação Brasileira de Vôlei teve 2 presidentes e o mesmo vice, que hoje ocupa o cargo principal da CBV. Cenário também observado em diversos esportes e, como não poderia deixar de ser, comum no futebol. Em Santa Catarina, Delfim de Pádua Peixoto Filho está à frente da federação desde 1985. Para o jornalista Carlos Eduardo Éboli, da rádio CBN do Rio de Janeiro, a perpetuação do poder é um dos principais problemas do esporte nacional.
Sou totalmente a favor de uma total reestruturação, a começar pela legislação, dentro das federações, confederações, Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Futebol. Não dá mais para aceitar a perpetuação de determinados cargos, pessoas que ficam no comando por anos e anos e dificultam, inclusive, a renovação, a oxigenação daquela entidade. E você citou vários problemas que, na minha opinião, têm como origem justamente isso, a perpetuação de uma pessoa num cargo de comando. O Ari Graça, há quantos anos não está à frente da CBV? O Nusma, há quantos anos não está à frente do Comitê Olímpico Brasileiro? No basquete também, convivemos durante muitos anos com o comando grego e passou agora, de alguns últimos anos, já no comando do Carlos Nunes. E outros exemplos, na natação, com Quaracy Nunes.
As mesmas figuras à frente das modalidades esportivas podem ao mesmo tempo gerar bons e maus resultados. O vôlei brasileiro é um exemplo, haja vista a enorme quantidade de títulos a partir da construção do centro de treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro, nos anos 90. Por outro lado, viveu recentemente um escândalo envolvendo suposta comissão de 10 milhões de reais do patrocínio do Banco do Brasil para um dirigente da CBV. Renan Dalzotto, ex-jogador, treinador e atual dirigente do vôlei, comenta o segredo do sucesso da modalidade.
Tudo passa por planejamento, e o vôlei não foi diferente, foi assim que começou lá atrás. A gente realmente acredita que o planejamento é a base de tudo e claro, muita organização e também resultado, né? A gente tem que buscar sempre o resultado. Mas a gente sempre acredita que a renovação ela é fundamental e trabalhar sério para que investidores acreditem na modalidade e que invistam cada vez mais, né? Eu acho que não tem segredo do sucesso. O segredo é trabalho, é planejamento, trabalhar com pessoas sérias e buscar resultado, né? E aí os investimentos aparecem.
Apesar do investimento do governo no esporte, especialmente através das empresas estatais como Correios, Caixa, Petrobras e Banco do Brasil, além da lei de incentivo que permite abatimento do imposto de renda, ainda falta bastante para o país chegar perto de potências cuja gestão é de excelência. Caso o governo decida mudar a política de usar suas estatais para patrocinar clubes e modalidades, como ficaria o esporte no Brasil? Tudo mudar, eu disse tudo mudar. Estive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás. Resolvi pensar em nós, vou te levar daqui. Tudo mudar. Essa e outras questões são respondidas de diversas formas. Para o jornalista Paulo Brito, da Rádio Guarujá de Florianópolis, é preciso buscar limites fora e equilíbrio dentro de campo.
Na liga da NBA, que é o basquetebol americano, e os outros, as outras ligas americanas, eles têm um teto salarial e fora desse teto salarial, alguns jogadores podem ter algumas restrições. Além disso, tem que haver um equilíbrio. O basquete, por exemplo, não posso pegar os melhores jogadores e colocar num time só.
Já o jornalista Carlos Eduardo Éboli defende a maior participação política dos atletas.
O atleta precisa ter influência direta no voto, na escolha dos seus mandatários. Então, o atleta hoje, no Brasil, participa muito pouco do universo político e ele acaba sendo o maior interessado e, no final dessa ponta, é o grande excluído. Então, não adianta ficar reclamando, não adianta reclamar de falta de estrutura se a gente realmente não mexer primeiro no universo político, na engrenagem política do esporte brasileiro, que é uma engrenagem extremamente viciada em todas as modalidades. Ministério do Esporte não pode ser dissociado do Ministério da Educação. São duas coisas que andam juntas. A gente vê algumas estruturas que funcionam muito bem assim. Eu acho que o grande exemplo é o exemplo norte-americano, onde o atleta ele começa a ser construído nas escolas, passa pelas universidades e depois vai parar nos clubes profissionais.
O professor Rafael Andrés elenca três pontos para o desenvolvimento do esporte.
O desenvolvimento educacional que a gente vem trabalhando, outro, a dinâmica do mercado, precisa ser mais dinâmico o mercado, e outro, o entendimento do profissional que, em relação ao parceiro e não simplesmente ao concorrente.
Bons exemplos e sugestões são diversos. Colocá-los em prática é o X da questão que envolve milhões de pessoas e bilhões de reais. Cabe aos gestores agora aproveitar o boom dos eventos esportivos no Brasil, caso contrário, continuaremos vivendo de casos isolados como o handebol feminino, campeão mundial em 2014, ou o ginasta Arthur Zanetti, ganhador da medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012. O desafio visando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro é o tema do último episódio sobre gestão do esporte.
Você acaba de ouvir Rádio AL Especial Gestão do Esporte. Reportagem e produção, Henrique Santos. Edição e trabalhos técnicos, Mário Pacheco e João Machado Pacheco Neto.